Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e, como eles dizem na escola ecumênica, quando a ação se torna impraticável, recolha informações. Quando não obtiver informações, durma.
Eu sou o Caio, mas na verdade sou o Geffen de Schaff. Diga-lhes em Schaff que tomo de volta meu nome e minha sombra.
Oi, eu sou a Ni, e uma voz proclamando a verdade é uma força maior do que frotas e exércitos.
E aí, aqui é o Gordo, e a ignorância é a base do pensamento.
E é isso aí, galera, voltamos para falar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, nosso segundo episódio, falar sobre o miolo do livro, o que a gente encontrou até agora, o que achou que é legal, o que achou que não é legal, e discutir o que a gente acredita que vai acontecer no fim desse livro. Então, vem com a gente, vamos ler esse livro. Só antes, vamos a alguns recadinhos e já a gente volta.
Então, pessoal, se você tá aqui ouvindo esse podcast, saiba que você tá ouvindo o miolo do livro, sobre o livro A Mão Esquerda da Escuridão. O Marca Página, ele é assim, ele é dividido, cada livro, em três episódios. O primeiro episódio, que foi o episódio de semana passada, era o Julgando pela Capa, onde a gente leu a sinopse e julgou o livro pela capa, imaginando, sem ter lido nada, o que ia acontecer. Agora, esse episódio é o miolo do livro. Aqui, a gente leu até o capítulo 10, vai discutir tudo que a gente leu até a metade do livro. O próximo episódio, na próxima semana, vai ser o De Volta à Estante. A gente vai ter terminado de ler o livro, então a gente vai discutir sobre tudo que foi abordado e ver que conclusões que chegamos, se a gente gostou ou não do livro, o que a gente achou. E é mais ou menos isso a dinâmica do podcast. Então, como eu falei, a gente está no miolo do livro, lemos até o capítulo 10 e é sobre todos esses capítulos que nós vamos conversar aqui.
Então, como não poderia deixar de ser, nós temos um site chamado marcapagina.net, onde você pode acessar e ver os últimos podcasts que nós postamos, uma breve descrição de cada um de nós. Nós também temos o Twitter, @marcapaginapodcast, que você pode entrar em contato com a gente, ou ver quando a gente publica a frase da semana, ou quando sai um novo podcast. Temos o Facebook, Marca Página Podcast, onde também compartilhamos essas mesmas coisas, e estabelecemos uma nova forma de contato com vocês ouvintes e /leitores, e também você pode entrar em contato com a gente pelo marcapaginapodcast@gmail.com, onde nós estamos sempre esperando novos e-mails para responder.
Yay!
Então é isso, vamos lá discutir sobre A Mão Esquerda da Escuridão.
Pom, 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 pom. Eu queria começar dizendo que o capítulo 1 do livro já foi o capítulo responsável por me pegar e fazer com que eu quisesse continuar lendo o livro até terminar.
Ah, não, mas espera, por quê? Agora me explica o porquê, que eu não sei.
Porque, assim, eu imaginava que o livro ia ser uma pegada mais ficção científica. E como eu nunca fui um leitor de ficção científica, eu imaginava algo diferente do que eu estar praticamente no mundo de Game of Thrones, assim. E eu achei muito legal a dinâmica do personagem com um pensamento diferente, assim, como um conhecimento mais atual nosso, num planeta onde o conhecimento, ele, por exemplo, a evolução tá um passo atrás, ou algo assim nesse gênero. E foi isso que me pegou, assim, nesse primeiro capítulo.
Ah, sim, entendi. Ah, tá. É, realmente isso aí é uma das partes que te atrai, que atrai bastante, chama bastante atenção, né? Principalmente quando ele se coloca em situações que ele descreve de um jeito e quer parecer de outro, fica meio difícil de entender, principalmente quando eles...
Isso.
É que esse capítulo, ele começa com aquele desfile, né? Ele tá em Karhide, é Karhide o nome do país, né? No planeta Inverno lá, planeta de Geffen. É isso, gente. Vai falando isso.
Karhide é o país e Erhenrang é o nome da capital onde ele se encontra.
Então, tá tendo esse desfile que... Bom, ele tenta colocar as castas, os níveis de classes sociais e a monarquia, que tem um rei, né? Esse país tem um rei. Então, tudo junto e vai te apresentando isso. E quando ele tenta caracterizar as pessoas, que é uma coisa que é engraçado, né? Porque ele diz que o cara tem traços femininos... Mas tem a voz grossa?
É.
Ou isso é muito...
Eu não sei, o que eu tive a impressão que muitas vezes o personagem, o Gengliai. O Game AI, ele geralmente, quando ele quer falar sobre algum aspecto meio negativo na personalidade, ele pega e atribui ao feminino, sabe? Tipo, a risada estridente, assim, tudo que é meio irritante pra ele, ele fala, assim, que lembrava aspectos femininos, assim.
Ah, pode crer.
É. E várias vezes, assim.
E falando nisso, legal desse capítulo é porque a história começa com o bonde andando já. Começa com ele já há 2 anos lá, no meio de um desfile, de uma celebração, um dia antes do encontro dele com o rei, ou seja, já tá acontecendo a história quando o leitor é apresentado pra aquele mundo.
É, ele já chegou, né? Já isso. Tá lá, assim, né? Não teve, tipo, que nem a gente conversou no episódio passado sobre, ah, como que vai ser? Ele vai estar chegando de nave? Ele chegou de nave, mas isso só explica depois, isso. Porque ele já tá lá, né? Isso. Ele já tá vivendo lá, então ele já conhece as pessoas. Eu achei muito legal que vários momentos, tudo assim, o que cada um de nós falamos, apareceu no livro, assim. Que nem o Gordo comentou, ah, mas eles tiveram oportunidade de pesquisar sobre o local antes, porque ele é um mensageiro, essas coisas assim, sabe? Achei bem legal. Né? O do primeiro capítulo é massa a parte do rei, né? Quando ele vai fazer a peça-chave também, nesse desfile.
É muito interessante que essa parte do rei dá a entender que o rei é tipo, faz parecer que o rei é um bacanão, assim, que ele quer, meio que se retira do cargo de soberano, sabe? Porque ele faz questão de não andar naquela plataforma que tem o pessoal carregando, ele vai andando com a galera,
se põe como igual.
Ele não tem seguranças e tal, isso, ele parece um cara muito legal, porque ele se põe como igual.
Mas é uma coisa muito engraçada, que o Game Lai fala assim, tá, daí o rei vai subir lá, daí ele vai colocar a pedra-chave lá, e aí... Já deu, já. Por que ele continua colocando aquela pedra ainda? Cara, deu? Desce daí.
É, ele achou que era tipo...
Não, pera. Essa parte da pedra tem um ponto-chave ali. Que
a pedra?
Te dá noção... Meu, palhaço.
Pedra-chave.
Te dá noção de como é violento o lugar.
Ah,
a
sim.
A argamassa que eles usam é feita de pó de sangue e desculpa. A argamassa que eles usam é feita de pó de ossos e sangue. E o Straven fala pra ele... Ah, antigamente a gente usava de humanos, hoje em dia a gente usa de animais mesmo.
É.
Cara, que tenso.
Eu achei muito legal essa parte que ele explica isso, porque ele fala assim, ele... A autora, no caso, né, eu achei muito inteligente, sim, da escrita, que ao longo do texto, em vários momentos, ela coloca que nem coisas... cotidianas, tipo, ele se preocupando com a fala, tipo, ah, eu não sei que palavra que eles usam no dialeto aqui desse mundo, ou coisas assim, e daí ele também...
Pra se referir a tal coisa, né?
Isso, é, tipo, pra se referir a coragem, ah, não existe uma palavra pra coragem, existe uma coisa, uma palavra que é parecida com isso, e daí, tipo, em vários momentos ela fala isso, e nessa parte que ele vai explicar sobre os ossos, eu achei legal porque daí ela meio que o Genli, ele tá explicando sobre as características do povo de lá. Que ele fala assim, ah, que eles são todos soberbos, são meio sérios. E, tipo, eles logo se dispõem a explicar pra não ter... Porque eles sabem que eles estão sendo julgados, então ele já explica assim, antes a gente usava de humano. Mas, tipo, ele não precisava ter explicado, mas ele explicou, não, mas hoje é de animais, não sei o quê.
Sim, sim, entendi.
Meio que já esperando o julgamento, sabe?
Isso.
O que vale falar agora também no primeiro capítulo é que a gente vai se referir cidade, capital, monarquia, mas não é assim que a sociedade se...
É, diferente, né, cara?
Estrutura lá, é um jeito diferente. A gente, tipo, não é capital, eles não ficam falando a capital do país, não é país. É Carhide, entendeu? É diferente.
É uma coisa bem parecida que a gente viu com o Lovecraft lá, tentando descrever, adaptando alguma coisa que a gente conhece, né? Porque toda hora, assim, ela vai falar, ah, e aí tem aquele cara ali, mas ele é o primo do rei, mas ele é o primeiro ministro. Aí você fala assim, pô, mas tá, tem o rei, tem o primeiro
ele
ministro.
Ele fala isso,
tem...
é tipo...
Aí tu fica aquela assim, cara, tá meio...
É.
Tá meio zoado isso aqui, assim, é tipo, ele é...
É, ele não fala assim... Que o continente tem 2 países e cada país tem uma capital. Não, ele fala a cidade principal, onde fica o rei, de Carhide, sabe? Vai entendendo ao longo da leitura.
É, na verdade, ele nem fala muito do outro país, né? Porque ele não precisou estudar muito o outro país ainda.
Isso,
porque
ele
não tem
sabe.
Planos. logo de ir lá.
Quando ele fala com o próprio Estevam, que é a pessoa que tá meio que guiando, assim, o conselheiro dele, né? Ele fala que ele é tipo os ouvidos do rei.
Uhum.
Só que a gente não tem uma função exatamente que significa isso, sabe? Pra gente seria tipo um ministro, tipo, ele fala isso, né?
Isso, é. Ele tenta adaptar, né?
É o equivalente a tal cargo aqui, é o cargo que ele tem lá, assim, mas não é a mesma coisa, tipo, tudo tem uns...
Então, isso é massa, uhum. né? Isso é massa, tentar adaptar,
sim.
né?
Aí, continuando esse capítulo, à noite ele se encontra num jantar com o Estevam, né? E é nesse jantar que a história começa a te mostrar que as coisas não são muito bem como parecem, assim. E eu comecei a me interessar pelo personagem do Estevam e vi que ele não seria só um coadjuvante na história, assim, né?
Cara, esse jantar aí é aquela... É bem complicado porque o Gale Eye vai pra lá, tipo, ah, beleza, ele tá me apoiando, legal. Ele, na verdade, ele, a gente, né, não tem... Vamos se referir a ele porque a questão de gênero aí ficou complicado, né? Mas...
É, o Gale Eye fala pra falar com ele sobre eles.
Eles, é.
Se ele se referir como ele, isso, no livro ele fala.
Porque é mais genérico e tal.
A gente, na verdade, ele se refere a todos os indivíduos,
né?
do mundo ali como ele.
Ele
se,
né?
refere
isso.
a todos como ele. Ele só diz que em certos momentos eles têm traços que remetem ao feminino, assim.
Não, mas o Estevam, quando ele encontra lá, que aí acho que eles estão na... Depois eles jantaram e tal, e aí eles ficam lá na frente da lareira e tal. E aí ele fala do... Que o Estevam é mais baixo, que tem mais traços femininos, a voz é mais estridente. Ele fala da bastante característica, assim, de ser uma mulher, assim. É bem... Eu sei que acontece que floreia mais naquele período lá que eles ficam férteis e tal, que a gente vai discutir mais na frente, mas ali ele falou bastante nesse aspecto, assim, e tal. Inclusive que não dava pra ver direito.
Mas é verdade, assim, porque pelo que eu lembro da leitura, nessa conversa dele com Estevam no jantar, na verdade, ele já desconfiava do Estevam, ele nunca teve muita confiança, né? Ele falou que, assim, que ele era um cara meio estranho, ele até era a pessoa que estava acompanhando ele ali naquele planeta, porque ele era meio que o vínculo dele com o rei, assim, né? Era através dele que ele passava as informações, só que...
Ele funcionava meio que como um patrono.
Isso. E só que daí na parte ali do jantar até não, quando eles estavam falando, jantando, ele não mostra, assim, é que eu achei meio esquisito que daí na hora que o Estevam, ele senta na lareira lá, que ele vai falar desses traços femininos, ele fala assim, tipo, nossa, porque o Estevam, ele tá meio que dando a entender que ele vai deixar de ser o patrono do Gale Eye. Só que ele não vai direto ao ponto, né, ele vai falando assim... por rodeios, e daí ele, ah, nossa, quando que esse cara vai parar com esses rodeios femininos, e tipo, tudo que era, assim, isso que eu falei antes, sabe, que tudo que era negativo,
entendi,
ou inconveniente, ele tratava
como feminino.
Um aspecto feminino,
sim.
Assim, nele, sabe, tipo, porque nos outros momentos ele não... quando ele tava tratando sobre de forma política ou coisas assim, ele não se referia a ele como uma mulher, sabe?
Entendi, sim.
Vale ainda ressaltar que logo o Estevam, ele mora dentro do castelo do rei. Mas o castelo não é a ideia que a gente tem de castelo. É como se fosse uma mini cidade murada dentro da cidade capital Erheirang. Caramba, como é difícil falar isso. E pela descrição dele, o castelo funciona quase que como um labirinto. É muito difícil andar nele. Inclusive, ele fala que ele se perdeu só uma vez no caminho até o jantar.
Sim.
É, e não tem os empregados também, né? Porque ele é tipo uma monarquia, mas as pessoas não ficam lá. Elas servem e vão para suas casas. Assim,
isso,
elas não...
É a característica, né? do ambiente, do país, né? Do país... do país de Karhide, né?
Vale se lembrar também que logo após o desfile, entre o desfile e o jantar, a gente é apresentado ao personagem que agora ele parece que não faz diferença. Que é o Tibi.
Ah, esse é o primo do rei.
Uhum, já parece venenosinho.
Ele é descrito como cheio de rugas na cara, mas rugas finas e dentes afiados.
Como? Como que tu descreveria alguém dessa forma? É muito triste.
Coisa boa não é.
Tipo, como é que é aquele cara? Ah, aquele cara ali, ele tem dentes afiados. Como assim, cara? Te mordeu?
Não, né? Dentes pontudos, tipo.
Não, eu tô brincando, eu tô falando como se imagina tu descrevendo alguém assim. Isso é muito engraçado, assim.
Não, mas ali é porque. Mas na verdade isso é algo que Gilead faz diversas vezes no livro. Que daí mais pro final, nos últimos capítulos que a gente leu, ele ainda fala isso. Que tem um. Tipo uma. Uma ciência lá que é sobre identificar as pessoas e as coisas que estão acontecendo e tal, que ele não era muito aplicado.
Ah, não, sim.
Só que nessas inscrições dele tu vê, tipo, é uma pessoa de rugas finas, ou seja, é uma pessoa velha, mas que não. Que ela não parece ser um velho mendigo, é um velho rico, sabe? Tipo, e de dentes afiados já pra te anteceder que ele é um cara traiçoeiro, sabe? Tipo, eu acho que. Tudo nessa descrição dele tem uma relação de como ele foi ensinado na vida.
É porque ele é muito perceptivo, né? O Gengai, ele fala assim, ele tem um treinamento. Tanto é que se ele não tivesse um treinamento e não tivesse se destacado, ele não seria ele o mensageiro a estar lá. Então, assim, ele...
O primeiro móvel, né?
É, ele percebe muito as intenções das pessoas. Então, toda hora ele percebe se é um sorriso malicioso... Se é um olhar meio maléfico, se é uma risada estridente, ele sempre comenta, assim, pra gente entender muito, assim, a ironia nas frases, os duplos sentidos, né?
Uhum.
É uma coisa que ele sempre tá prestando atenção e passando pro leitor, assim, né?
Sim.
Eu gostei bastante desse método de escrita, que não é só a descrição dos fatos. Até porque se fosse a descrição dos fatos, o livro seria bem menor, porque não acontece tanta coisa. A gente tem muito acesso ao que o personagem realmente pensa, e isso é muito interessante.
E acontece que nesse jantar, então, o Straven fala que não vai mais apoiar o Gengai nessa missão dele no planeta, um dia antes do que seria a audiência do Gengai com o rei. E o capítulo termina com o Gengai voltando pra casa e refletindo por que isso poderia ter acontecido.
Mas o importante só é que o Straven, ele deixa de apoiar o Gengai, mas ele deixa muito claro que ele acredita no Gengai. É porque é aquilo que a gente tava discutindo. Será que todo mundo ia acreditar que ele é de outro planeta? Será que todo mundo ia apoiar esse negócio deles quererem fazer uma parceria, assim, com os outros mundos, né? Tipo... Uma informação totalmente nova, né? E esse é meio que o problema, né? Só que o Straven parece que ele é um dos únicos, assim, que ele realmente acredita e tem interesse. Só que ele diz assim, ali naquela hora a gente não sabe porquê, mas que por problemas ele não vai mais poder apoiar ele. E daí fica nessa, né? Daí, tipo, ele fica meio desnorteado mesmo.
É. Sim, e aí depois que a gente tem essa quebra de acordo entre o Gengai e o Straven, o livro muda, né? O capítulo 2 é outra coisa. Vamos pra outra coisa.
É outra história, outro tempo, outros personagens.
O interessante desse capítulo é porque ele é como se fosse um conto desse planeta e ele vai usando vários termos que ele não te apresentou antes, mas que tu vai entendendo. Quando ele fala Kemerin, tu imagina que é um casamento. Por todo o contexto que ele tá falando da história, sabe? É muito legal o jeito que vai escrevendo.
Não, eu imaginei que era algo relativo ao exército.
Nossa, gordo.
Eu só me toquei de que era depois.
Ah, então, cara, é uma lenda, né? Uma lenda do mundo deles lá. E pra mim foi tipo... Eu confesso que eu fiquei bem perdido, assim. Fiquei assim, tipo, tá aí agora? Meu Deus, tá faltando coisa aqui.
Não, eu gostei porque... Quando ela, escritora no caso, né? Ela fez isso assim, do capítulo 2 ser um conto sobre a mitologia do mundo ali. Primeira coisa que eu gostei do conto, assim, da história, de ter conhecido melhor a mitologia. E segunda coisa que me lembrou muito o que o Rafael Dracon faz nos livros dele, né? Tipo, no Dragões de Éter, na verdade, que é um dos meus livros favoritos. E eu achei muito legal esse respiro, sabe? Entre a história principal ali, cronológica,
sim,
não sei
sim,
como que a gente fala.
A linha principal,
e...
né?
Isso, entre a linha principal do livro, dando uma pausa pra, pra um conto, assim, porque é um conto pequeno, né? Digamos, o conto ali tem duas páginas, assim, é uma coisa menor, só pra dar esse respiro. E o mais legal de tudo isso... que eles não estão ali em vão só pra contar a mitologia. Depois ela sempre retoma, tipo, aspectos que ela explicou naqueles contos pra usar na linha principal, assim. Porque aquele conto explica alguma coisa que acontece na linha principal depois, sabe?
Isso, é que o conto acaba falando sobre comportamentos do planeta mesmo, dos seres que vivem ali e tal, que acaba
do
tendo reflexo
não.
ao longo do coisa, né? Da história do planeta, né? No caso de Gethin ali.
Comportamento, valores, né? Juízo de valor, o que é permitido, quais são os limites.
O conto, ele fala sobre dois irmãos que eles, no período do Kemer, eles se amaram e tiveram, e um deles ficou grávido. Aí o que aconteceu é que nesse planeta, nesse próprio conto ele fala, que quando um dos Kemerins fica grávido, o outro tem que, depois do nascimento da criança, tem que se afastar. Aí o Kemerin que ficou grávido... Quando são irmãos.
Quando são irmãos, quando é um incesto.
Aí quando o Kemerin grávido começou a pensar sobre isso, já no fim da gestação, ele se matou, matando consequentemente a criança. E curiosamente, por conta disso, o outro Kemerin, que é considerado culpado pela morte do suicida.
Porque o suicídio, ele é tipo pior do que um assassinato no mundo ali. Você não pode se suicidar.
E no caso tem um culpado, o suicídio, né?
O suicídio, ele é a pior coisa do que um assassinato, tipo...
É um tabu, né? Como na nossa sociedade mesmo.
Uhum. Mas é que ali eles tratam o esquema de assassinato, suicídio, até eles falam assim que mortes são comuns, só que o pessoal não faz isso porque o planeta é frio, então o pessoal já morre naturalmente, ele fala nesse aspecto. Então o suicídio sim, que daí é tu tirar a tua própria vida e tal, e acho que também tem o fato de ele estar com a criança, né, também, né?
Uhum.
É que também tem outro negócio que a gente... é isso que é bem confuso, né, porque a gente vai falar alguma coisa agora, mas a gente já sabe o que vem depois, né? E o Kemerin tem aquele esquema que ele é um juramento, né? Então, quando tu tem o juramento de Kemerin, que é o tipo casamento, é parecido, né? Com alguém,
monogâmica.
É uma tradição e é só com essa pessoa, né? Tu não vai poder jurar Kemerin a outra pessoa, então...
Ele só pode jurar uma vez na vida.
Vez na vida, então isso tudo tem todo um aspecto que ele te apresenta nesse conto mesmo, né? Nesse conto é uma coisa que acontece, né? Então, dois irmãos juram Kemerin, aí um tem que se afastar, pra evitar que se afastar, acontece isso, né?
Isso, acontece que o irmão que sobrou, né, acusado pela morte do outro, ele foge porque as pessoas tentam matar ele e ele começa a fugir pro continente gelado acima, né?
Depois que ele é considerado um pária, ele é expulso da casa lá, que lá eles funcionam um sistema de casa comunitária, mais ou menos. Todo o clã mora numa mesma casa. Ele é considerado pária e é removido da casa. E... todo mundo conhece ele. Chega aos ouvidos de todo mundo o que ele fez. Ele é considerado um páreo não só à casa, mas também à sociedade. Então ninguém dá qualquer tipo de ajuda a ele. Ninguém aceita ele em casa para dar abrigo ou comida. Então ele se ferra. Tá sozinho. E pô, o nome do planeta é Inverno, né? O cara tá lascado. Depois de se ferrar um pouco pela região ali, ele volta. E daí ele diz que ele meio que lança uma maldição. A própria casa, né?
Uhum.
Ele fala que ele abandona o próprio nome e o legado, deixando isso com o clã, e que ele vai que ele vai se matar.
E na minha opinião, tu esqueceu todos os pontos importantes desse conto. O primeiro ponto importante é que o nome dele é Gethin, e esse conto parece muito antigo, e esse chama Planeta de Gethin. Aí tu imagina, o planeta tem a ver, todo o planeta tem a ver com esse conto, com essa história, é um conto tipo primordial pro planeta, ou ele tem o nome de Gethin, qual é a relação disso com o planeta? E o segundo ponto... é que quando ele tá fugindo pra dentro da nevasca, ele encontra o Kemerin que morreu, que se suicidou, e o Kemerin tenta segurar ele pela mão esquerda.
Uhum.
Que é justamente o título do livro.
Isso.
E quando ele sai da nevasca, ele sai com a mão esquerda amputada. Então, é a única vez que a gente tem essa relação com a mão esquerda, que é o título do livro.
Nossa, não...
Isso é verdade.
Não percebi.
Só que ele não sai do olho da nevasca com a mão amputada. Ele sai do olho da nevasca com a mão congelada. E daí o pessoal que acha ele e não reconhece tem que amputar essa mão.
Isso, amputa a mão, isso. É que na verdade eu acredito ali que ele meio que morreu na outra vida. Encontrou...
Ele meio que teve uma visão meio que de um tipo de purgatório. Assim,
isso,
onde o pessoal que se mata vai.
Ele foi o responsável por transcender toda a cultura daquele planeta, entendeu?
Uhum.
Ele foi contra a cultura daquele planeta e ele voltou da morte, entendeu? Tipo, como se ele tivesse a razão naquele planeta, sabe?
Pode
ser. Se ele fosse, tipo, um escolhido da vida, assim.
Uhum. Sim, sim. Eu imaginei que era isso.
E aí só depois que ele volta e retira a maldição que a cidade volta a prosperar, entendeu?
O que eu achei legal desse capítulo, né, foi ter tido um conto depois da linha principal. Assim, no capítulo 1 a gente tava tendo a linha principal e eu gostei que o capítulo 2 foi o conto, que foi meio que um respiro. E nesse conto ele explica coisas assim que depois a autora usa, né? Tipo, aborda em outros capítulos referências, assim, que talvez se não tivesse a explicação do conto, daqueles valores, uhum, de como funciona a sociedade,
sim,
se não tivesse esse conto, a gente não ia compreender tão bem. E isso ela faz nos vários capítulos que ela faz isso, de intercalar, assim, uhum, entre a linha principal do livro. E os capítulos que intercalam, assim, sempre servem... Eles sempre têm alguma utilidade, assim, alguma função que vão explicar algum conceito que vai ser abordado depois, assim. Isso eu achei muito legal.
Isso é muito legal porque, tipo, eticamente falando, os nossos valores morais, eles vêm de histórias, né? Por exemplo, tu aprende nas histórias de... Pinóquio, que tu não pode mentir, entendeu? E quando ela vai pondo, assim, fábulas, assim, daquele planeta, ela vai enriquecendo cada vez mais aquele folclore da região.
Uhum.
Uhum, é.
Passado o conto, a gente chega ao capítulo 3, onde tem finalmente a audiência com o Rei Louco, né? Que é o próprio nome do capítulo, que eu já achei bastante instigante.
Cara, o diálogo é sensacional, cara. É muito bom esse capítulo é o capítulo que eu mais gostei até agora do livro.
Esse capítulo te mostra como no primeiro capítulo você teve a impressão errada.
Na verdade, ou como tu não sabe o que tá acontecendo, né? Assim, o que são as aparências, né? Na verdade, a gente ainda não sabe tudo que há por trás da burocracia ali, por trás da monarquia, né?
Tu sabe o que eu achei mais legal nesse capítulo aí? É porque o rei, ele tá... Digamos, imagina a gente e aí acontece a situação que acontece com o planeta lá, de Gethen, né? Por exemplo, tu é o rei de um país e tudo mais, e vem alguém se diz ser um alienígena. E aí tu fica aquela assim... Tá, aham, sei. Tá. Tipo, tu vai concordando e... Só que tu tá concordando, mas não tá, sabe? Tá aquela...
É.
Aquele climão, assim, tipo, porra, cara, que lorota é essa que tu tá tentando falar?
Tu já sabe
falar.
Que tu vai falar não, mas tu tá concordando só pra ouvir o que ele tá falando.
Isso,
assim.
Tipo, só pra...
Parece uma criança conversando com um adulto.
É, vou dar corda pra esse cara, vamos ver até onde ele vai com esse papinho aí. E essa sensação é muito... Porque essa característica é muito a característica do próprio Genli Ai, de vez em quando, sabe? Depois a gente vê mais lá frente que ele... Vai jogando, dando conversa e tudo mais, vai concordando e fazendo aquela diplomacia, só que o rei, ele deixa muito, muito na cara. Assim.
Eu acho que tem dois pontos aí nessa conversa dele com o rei. Primeiro, pode ser que ele... Tu vai acreditar uma pessoa que acabou de descer de uma nave e falar que veio de outro mundo, de uma galáxia que existem mais 80 planetas, com mais 80 monarquias, aí, né, já é difícil. E daí o outro ponto, além desse negócio de desacreditar, é... E se realmente existe, por que isso vai ser bom pra mim?
Uhum.
Eu que sou o rei daqui, eu que domino tudo isso aqui, eu vou me sentir ameaçado, porque...
Isso, exatamente.
Eu não sou o único, porque existem mais... Na cabeça dele, podem existir mais 80 reis em 80 planetas diferentes, com o mesmo tanto de poder, ou talvez mais poderosos do que eu. E isso... É bom pra mim, né?
Sim.
Assim, se eu não... Talvez eu não acredite, mas e se eu acreditar? O que vai acontecer, né? Assim, imagina aquele impasse que ele fica, né?
Eu achei três pontos que eu queria saber se vocês concordam comigo de interessantes nesse capítulo. O primeiro é que ele vai te mostrando que... Nesse capítulo, principalmente, ele te mostra que não é um reino medieval. Ele fala que tem todo o sistema de tubulação, de aquecimento, que tem rádio, né?
Isso.
E, carro.
Isso. E aí, o segundo ponto é que... Tem um momento de tensão no capítulo muito legal, que é quando ele tá ouvindo no rádio que o Estrevan foi considerado um traidor e está sendo exilado, uhum, por apoiar o Genli Ai. E no momento que ele começa a pensar em como fugir dali, a porta se abre e, venha pra sua audiência com o rei.
Isso.
Assim.
É no meio do caminho.
O reflexo dele, assim, eu vou abaixar o volume do rádio pra ver se ninguém escuta.
É bem
o terceiro ponto é, nessa conversa com o rei, ele dá uma de louco, ele tá sendo todo ponderado e de repente ele fala assim pro rei: ah, mas se você não concordar comigo, tudo bem, eu entro na minha nave, fico 17 anos luz, viajando, e volto daqui a 17 anos e falo com o teu neto pra ver se ele vai concordar. Tipo, tu tá explicando a teoria da relatividade em uma frase pra uma pessoa medieval, tipo, ignorando toda o poder social que ela tem, né, sabe? Que a opinião dele não vai dar em nada.
Sim,
tipo, jogando na cara do rei, assim, é muito abuso.
E tem um negócio interessante, né? A gente aprende com o tempo que essa sociedade tem um negócio que eles chamam de Schiffgräfer, alguma coisa assim.
Essa palavra eu não conseguia nunca falar.
Que é meio que um negócio de honra.
Isso, seriam os valores éticos da comunidade.
Mais ou menos. Só que tem o aspecto negativo também, que as pessoas elas parecem se sentir ofendidas muito facilmente.
Uhum, sim.
Então, no meu entender, assim, quando ele falou isso e afetou o Schiffgräfer do rei, e daí ele ficou puto pra caramba.
Sim, sim. Tanto que ele fala assim, então é isso aí, então pergunta nesse teu radinho, então o que é um traidor? Aí, tipo, ele vai mandando no radinho assim, o que é um traidor?
Sim.
Tipo...
E aí o cara responde lá de outro planeta, né? As coisas tipo, caralho, velho.
Não dá pra saber o que é traidor, porque o traidor nunca fala que é traidor.
É muito legal.
É interessante também que nesse capítulo a gente tem uma abordagem sobre como o Ecumen funciona, né? Que ele fala que sempre tem um representante só, e o rei parece não entender isso. O rei, ele acha isso. Que por ser uma, digamos assim, uma grande congregação, não faria sentido. Aí ele fala, mas o Ecumen não tem pressa.
Isso.
Sim.
É legal porque o Genlia explica pro rei, e ao mesmo tempo a Úrsula tá explicando pro leitor como funciona, isso que é legal.
Isso mesmo.
Sim, aham. Uh-huh.
E nessa discussão que eles têm ali no meio, a gente tem uma informação que tava faltante até agora, né? O livro dá a entender que o Genlai é negro.
Eu queria falar uma coisa que foi muito engraçada essa parte, porque assim, eu tava lendo o livro, e nenhum dos livros que a gente leu, eu acho que eu realmente imaginei, por exemplo, um ator fazendo papel ali, eu não conseguia imaginar, mas nesse livro, eu imaginei muito o Genlai como sendo aquele, o ator que faz o Watson e o Hobbit lá, o...
Morgan Freeman?
Como é o nome dele?
Não, Martin Freeman.
Meu Deus! Não, depois eu imaginei Morgan Freeman. Não, eu tava muito imaginando o Martin Freeman o tempo todo, assim, até que o rei pergunta pra ele assim, e desse planeta onde você vem, todos são pretos como você? Aí eu, putz, cara, tipo, até eu, sabe, tava, assim, como a gente é condicionado a imaginar o personagem padrão, sabe?
Padrão hollywoodiano.
O gênero padrão, estereótipo.
Mas eu acho, assim, que ele não é negro, assim, sabe? Porque eu lembro que, acho que depois, lá na frente ele comenta também, que acho que alguém pergunta pra ele assim, todos de onde você vem são da mesma... São, não é, ele não fala negros, mas fala, tipo...
Escuros.
Não sei, ele fala um outro nome ali, mas ele pergunta assim, de onde você vem, todos têm a mesma cor de pele. E aí...
Ele fala assim, cor de terra.
Cor de terra, isso.
Ele fala...
Não é bem negro, assim, eu acho que seria mais um indiano, assim.
Não dá, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe como que é o rosto, como que é o formato, qual que é a cor exata da pele, mas a gente sabe que ele é... Por exemplo, a pele dele é mais escura do que o tom da pele padrão dos Genianos lá.
Isso, exatamente.
É porque isso é muito aberto à interpretação, né? Porque nos mostra que a pele padrão dos Getianos é meio que... São cores pastéis, assim.
Na verdade, esse trecho, ele serviu não pra dizer qual é a cor específica do personagem, mas pra mostrar pro leitor, tipo, fazer a pergunta assim, por que você, leitor, estava imaginando ele branco até agora? Foi como a Dai falou mesmo, foi tipo uma puxadinha de orelha assim, você tá imaginando ele branco até agora? Eu nunca, em nenhum momento eu disse isso. O rei se refere a ele como sendo uma pessoa preta, o que que você vai imaginar? E aí fica aquele ponto que até o capítulo 10 não foi mais dito, porque meio que eu acho que não importa, sabe? Foi pra deixar a pulga atrás da orelha do leitor.
O mesmo acontece, acontece com os outros personagens, né? Porque ele não fala em nenhum momento quem é homem, quem é mulher. E aí tu fica, a interpretação fica a teu critério. Por exemplo, o Estrevan, pra mim, eu acho que é para... Falou do Estrevan, assim, me lembra aquela...
Estraven.
A Estraven, isso. Me lembra a mulher do How to Get Away with Murder, lá. Como é que é o nome daquela... Uma atriz bem conhecida, eu esqueci o nome dela agora.
Esqueci o nome dela.
Mas tipo, me veio ela na cabeça, assim, na hora, assim.
Viola Davis.
E não faz sentido também isso.
O que a gente sabe é que eles são andrógenos, né? Então, tu não sabe. Ele se refere a todos como ele. Mas, são, na verdade, são todos indivíduos andrógenos. Então, tu não tem como saber, tipo, porque... tanto todos eles engravidam, todos eles passam pelo mesmo tipo de atividade hormonal, todos passam pelo mesmo tipo de sim. amadurecimento, todos têm... É igual para todos, assim.
Sim, sim.
Os direitos, tipo, o direito de... Todos têm o direito de ficar uma semana em casa durante a fase fértil, por mês. Todos têm... É, tipo, isso é tudo igual, né?
Sim.
Só que o... Digamos, o Gen Li ali, ele se refere a todos como ele. Não sei. Ele e o indivíduo, talvez, mas ele... Usa o termo, né? Esse termo, pelo menos.
Uhum.
E daí, o capítulo acaba com o rei se negando completamente a fazer parte do Ecumen, alegando que ele não vai arriscar o posto dele, nem o país dele, a essa possibilidade que, aos olhos dele, não fazem o menor sentido e não tem como trazer qualquer avanço para a nação dele.
Ele não tem vantagens, né?
Mas... Ele dá acesso completo ao... Não é acesso. Ele deixa alguém ali andar livremente pelo país, né?
Uhum.
Ele ganha uma carta branca pra andar pela nação.
Aí, então, novamente, nós temos aquela virada de sair da história principal pra, novamente, um novo conto, nova fábula, como vocês queiram chamar. Que também é uma ótima fábula. O que vocês acharam do 19º dia?
Essa eu achei muito legal.
Sim.
Em comparação com a primeira, eu achei essa aqui melhor.
Não.
Eu achei essa aqui melhor.
O jeito que você fala, de uma maneira...
Você fala de uma maneira boa.
Ah, eu adorei esse capítulo.
É legal porque ele brinca com um negócio que a gente também tem muito... Por exemplo, a mitologia grega tem muito disso também, de interpretar errado... As visões, né? As premonições do futuro. E é uma história pra dizer sobre isso. E pra falar também que sobre esse novo aspecto do mundo que ele ainda não tinha comentado, que é existem videntes nesse mundo e isso é algo natural pra sociedade.
Esse capítulo me lembrou todos os meus amigos que cursaram matemática e usam a lógica matemática pra responder perguntas. Do tipo, ei, tu pode ir no mercado comprar sal pra mim? E a pessoa responde, posso.
E fica quieta em casa.
E fica me olhando. Isso. Fica quieto em casa.
E por que que tu perde não. seus amigos de matemática pra comprar sal? Essa é a pergunta, acho que fica no ar.
É porque isso foi um exemplo pontual, né?
Isso é, ele fala, porque ele faz no conto, o cara, ele pergunta quando que ele vai morrer, né? E daí ele fala, no 19º dia.
Quando? Isso é outra pergunta.
Tipo, no 19º dia de quando, de que mês, isso.
É, e pra cada pergunta você tem que oferecer uma quantia muito alta de valor, né?
Uhum.
Isso.
Isso é muito legal. E esse capítulo, ele, na verdade, ele te abre... É o que a gente viu antes, né? Eu te jogo a ideia do que acontece pra depois dar um passinho à frente usando aquilo lá, aqueles conceitos que foram vistos no, na lenda, né?
Uhum, isso.
Porque esse capítulo tem essa parte, claro, que dia que eu vou morrer? Aí o cara vai lá e fala o dia e não fala mais nada, e o cara fica maluco, se prende no quarto e fica lá pra sempre. Mas é, muito legal isso aí.
Daí ele fica maluco, se prende em um no quarto, e daí depois o Cameron dele, né, que é o cara que é a pessoa que é apaixonada por ele, não aguenta ver ele nesse estado e vai lá e fazer uma pergunta também pros videntes, né?
Sim.
Aí pergunta, acho que até quando ele vai viver, não é? Uma coisa assim.
E aí depois.
Aí a resposta. A resposta é mais do que você.
Ele pergunta quanto tempo de vida ele tem.
É, daí ele fala assim, mas.
É, quanto tempo ele vai viver é mais tempo que você, ele fala.
Daí eu pensei assim, então tá, né, vai ficar tudo bem, ele vai voltar lá, vai falar pro cara e daí...
Então,
cara, pode ficar tranquilo, pelo menos até o cara morrer, ele vai estar vivo ali, né? Aí não, ele enlouquece porque ele fez uma pergunta estúpida, ele não queria que ele perguntasse isso e mata o cara. Aí,
isso.
Tipo, logo depois ele morre, assim.
Aí no dia 19 do mesmo mês, ele se mata.
Isso é muito legal, cara, porque é muito massa e ele apresenta... Até dar a ideia pro nosso próximo capítulo, né? Que vai ter um encontro com os videntes. Porque, realmente, cara, a gente... Cara, eu quero saber a resposta. Mas se eu não fizer a pergunta certa, a minha resposta... É que nem o Gordo falou agora, né? Alguém vai almoçar no shopping? Sim. E essa é uma resposta perfeitamente plausível. Então, tipo, e aí?
Depois do conto, a gente tem o próximo capítulo, onde o Gen Li, se vendo livre para andar por Garhai, ele resolve fazer como se fosse uma peregrinação e conhecer os outros povos que tem ali por perto, né? Então ele vai até um grupo de videntes. E para conhecer, assim, como que é que funciona e como que eles trabalham e entender melhor a cultura, assim. Eu achei bem legal. que daí nesse ponto ele tem a oportunidade de fazer uma pergunta também.
É, nesse capítulo a gente consegue notar um negócio mais interessante também sobre, novamente, a tecnologia do país. A gente é apresentado a carros extremamente tecnológicos, apesar de não no aspecto que a gente pensa, de tipo, carros que andam rápido pra caramba. Não, porque como citado antes, esse povo não tem pressa pra fazer as coisas. Então os carros andam a 40 por hora.
É, e tanto que ele se refere a barcos que na verdade não são barcos, né? São como se fosse...
É, barcos terrestres.
Equivalente a ônibus precários no nosso mundo, assim. Isso. Seriam veículos que se moveriam muito devagar. E quando ele tá divagando sobre esse país, esse mundo ser um mundo atrasado, e falando sobre a particularidade que ele não tinha comentado muito ainda, que nesse mundo não tem guerras, ele vai falar que esses seres de Geffen, eles não entendem muito bem de mobilização. E ele fala um trecho que, do ponto de vista do Genli Ai, né, que agiam como animais nesse aspecto, ou como mulheres, não se comportavam como homens ou formigas, falando que eles não são organizados a ponto de fazer construções que facilitassem a vida deles, assim. E nesse ponto a gente vê o preconceito que o Genli Ai tem
intrínseco
nele, né?
Meu caralho.
Novamente mostrando que seria como mulheres algo negativo, que fica parado, que não evolui.
É. Tipo,
e aí é legal.
Animais ou mulheres?
Isso.
Muito legal.
Sendo que formigas são animais, né? Mas aí tá, então.
Formiga é um inseto, cara.
O que não faz sentido nessa lógica do próprio Genli Ai, né?
Uhum.
Mas aí eles vão andando bem devagar, ele vai passando por vários lugares, até que ele passa por um lugar que ele cita bem rapidamente, mas eu achei muito curioso, que é um monastério de Ariskostor, que é um lugar que fica numa montanha, um castelo muito alto, onde é muito frio, e que 8 pessoas moram lá, e que elas não conseguem sair durante 3 estações, e na estação que é mais quente, que seria equivalente ao verão, aí pessoas vão lá levar alimentos para elas. Eu achei muito que é, porque daí nessa estação é quando acontece um degelo e tal, que eles podem entregar as comidas lá pra ele. Eu achei muito...
O verão dele.
E aí ele chega, ele passa por uma cidade chamada Air, que é essa cidade onde tem construções um pouco altas, assim, porque a neve cobre toda a cidade e depois ela vai degelando e as pessoas começam a usar barcos nos túneis da cidade.
Essa cidade me lembrou muito como se fosse uma Veneza.
Isso, exatamente. Pensei na mesma coisa também.
É bem isso, é bem parecido assim com Veneza. É bem curioso, né? Como cada cidade tem um modelo diferente, assim, né?
Sim.
Até que finalmente ele chega na aldeia dos videntes.
É, né? O ponto final da caravana com que ele tava indo é essa cidade, meio Veneza. Aí depois ele tem que prosseguir a pé, né?
Isso.
Aí no caminho até o retiro, que é como eles se referem, ele encontra o Goss, que meio que serve de guia pra ele.
É, que é um aprendiz, né?
É, aí nessa parte ele mostra muito... Eles sempre comentam sobre como o povo é hospitaleiro, né? Que eles tratam muito bem os estrangeiros. Que ele diz assim, os inimigos são os vizinhos, mas os estrangeiros, eles são bem recepcionados. Eles são bem tratados com comida, com descanso. Eles podem ficar até 3 dias dormindo, assim, nas casas como visitantes, né?
E no outro capítulo, nos capítulos posteriores, ele vai explicar certinho da onde que vem esse comportamento, assim.
Sim.
É, aí ele passa um tempo no retiro, vivendo com os, digamos assim, monges, né? Vivendo lá, trabalhando. E é engraçado porque ele comenta que a rotina diária deles é tão cheia de coisas pra fazer, trabalhos braçais, que não tem necessidade de conversa. Que há dias que ele passa lá que ele não fala com ninguém.
Isso é bem legal, né? Que ele vai fazendo.
Ele fica nessa até que... Você pergunta assim, tu tem uma pergunta? Ele fala, não sei. Ah, quando tu souber, daí tu fala com a gente. Aí ele fica nessa observando como eles trabalham até quando ele decide fazer a pergunta pros videntes, né? Ele paga em rubis, acho, também.
Pro faixa.
Videntes que vale a pena notar são de uma religião, né? Que é a religião que a gente primeiro tem contato agora. Que são os Hadades. É isso, não é?
Isso, Randarians, né?
Isso, Randarians, que é o pessoal que tem como lema o Nusut, que é não importa.
Isso, que é não importa, é verdade.
Inclusive, eu achei essa palavra demais, Nusut.
É legal que daí ele introduz pra gente que existe um ritual pra fazer essa vidência, né? E aí, tanto que daí o ritual, eles são alguns desses videntes que eles se reúnem em círculo, tendo um cara que vai ser o mestre, que vai ser o cara que vai controlar os outros, caso alguma coisa aconteça, ou como que tem que ser procedido. Que no caso é o Fash, que é o amigo que o Genli Ai faz. E temos duas pessoas que estão no período de Kemer. Uma que seria, que tem uma que é o pervertido, que é uma pessoa que força o Kemmer num período prolongado, que como seria um, que até o momento a gente tem, que é como se fosse uma espécie de Seal, assim. E a outra pessoa, que é a pessoa com quem ele se sente atraído.
Sim.
E aí dessa relação vai formando como se fosse uma força, que daí ele não explica muito bem, mas...
Uma tensão, né?
É, se cria uma tensão nesse grupo, que daí eles conseguem fazer a pergunta pra um ser que surge no meio deles pra responder a evidência.
Uma coisa que eu achei muito legal que ele responde é que ele diz que existem perguntas que não podem ser respondidas, então os videntes podem se negar a responder, tipo, qual o sentido da vida, as perguntas que todo mundo quer saber as respostas.
Isso, as perguntas primordiais, assim.
Isso, ele explica.
Inclusive é numa dessas perguntas irrespondíveis que nasce a outra religião que tem no mundo, né? Que é a religião Yomeshita.
Uhum.
Que foi feita uma pergunta irrespondível a um grupo de videntes e todos ficaram loucos e morreram, menos um cara. Aí esse cara era o Yomesh. E daí essa outra religião acredita que esse cara, pouco antes dele voltar e antes de todos os outros morrerem, ele viu tudo.
Uhum.
No sentido genérico da coisa. E daí ele sabia tudo.
Porque ele teria acesso a essa resposta, né?
Uhum. Uhum.
É
muito interessante esse ponto, assim, de como criar religiões, assim, de uma forma diferente, né?
O que eu queria falar, que eu achei muito legal, que foi a curiosidade do Gen Liai, porque ele pergunta assim, já que vocês são videntes, quer dizer que vocês podem responder as suas próprias perguntas? Vocês não fazem perguntas? Vocês podem responder tudo que vocês quiserem saber? Aí o vidente, ele explica que não, né? Que, assim, se eles quiserem, se eles tiverem alguma pergunta, eles... deixam de ser videntes, eles têm que ir lá como qualquer indivíduo
e
pagar o preço.
Né? Isso, pagar um preço.
E consultar. Só que o Gen Liai, ele não entende, assim, muito bem por que que eles têm isso, assim, se eles têm esse fácil acesso, por que que ele não faz? Aí, o que eu achei legal é que esse cara que tá auxiliando eles ali, que ele, né, que vocês falaram, que é o como se fosse o tecelão.
O Fash.
Isso, o Fash. O Gilead, ele fala assim, mas vocês são os respondedores. Aí ele assim, o Fash, mas tu não, ainda não percebeu porque que a gente pratica e aperfeiçoa a vidência? Aí o Gilead, não. Aí ele assim, pra demonstrar a completa inutilidade de saber a resposta às perguntas erradas. Porque através dos exemplos, né, que nem no conto, eles vão aperfeiçoando o conhecimento deles de saber...
Sim.
É inútil tu saber quando tu vai morrer. É inútil, tu sabe? É esse tipo de...
Não vai te acrescentar nada, né?
De resposta, assim. E que existem respostas que... Ele pergunta também, se questionar, por que que reis não vêm aqui e simplesmente perguntam como vencer tal conflito ou como fazer tal coisa? Aí ele fala assim, é porque ele vai ter a resposta, mas nem sempre ele vai estar... preparado para a resposta, ou a resposta vai ser aquilo que ele deseja.
Esse...
E quanto mais alto o cargo, mais caro o preço a se pagar, né?
Isso,
É muito legal, assim, toda essa mitologia que ela criou por trás dessa questão da vidência, assim. Achei bem massa.
O que é muito legal nesse capítulo, muito legal mesmo, é porque ele faz uma conexão muito direta com o capítulo de antes lá. Com a lenda lá do
uhum, sim.
Do casal lá, e o cara quer, do rei, né? É um rei, né? Que quer saber quando vai morrer, acho que assim, né? Não é um rei. Não.
Não é um rei.
Não é um rei, né?
É só um cara rei.
É só um cara, né?
É um cara normal.
Então, quando o cara quer saber quando que ele vai morrer e tal, é exatamente aqueles questionamentos de lá, só que agora explicando com um pouco mais de calma, né? A Úrsula faz bastante isso, né? De um capítulo pro outro.
Uhum.
No próximo capítulo, que é o capítulo 6, a gente tem a retomada da história do Straven, né? E eu achei um capítulo, assim, um pouco mais desinteressante e tal, mas ele serve mais pra mostrar que o Straven é um personagem que a gente também vai acompanhar no livro e conta como que foi o exílio dele, né? Desde o momento que ele acordou e soube da notícia que ele tinha que ser exilado até ele tentando passar pro outro continente, que daí a gente é apresentado ao continente de Orgohen.
Orgohen.
Uhum. Esse capítulo é muito engraçado porque eu confesso que eu fiquei assim, tipo, tá, pera, perdi alguma coisa?
Uhum.
Porque ele muda direto, ele mudou assim, tipo, tava uma história de um, aí foi uma lenda e depois...
Eu achei que era mais um.
Fiquei assim, será que... Não, pera, no correzinho ali até pegar... beleza, esse aqui não é do Gen Liai falando.
Uhum.
É de outra pessoa.
Eu achei que era mais um conto também, eu li, reli, eu olhei o nome, assim, porque... eu admito que é meio difícil decorar os nomes dos lugares e das pessoas nesse livro, né? Porque como é uma mitologia fantástica, ele tem nomes desconhecidos, né? Tipo João, a Maria e o Gustavo.
Na verdade é uma ficção científica, né?
é ficção científica fantástica, sei lá.
Não.
É, e, mas... e ela apresenta bastante também, enfim, sobre o mundo, sobre algumas palavras que são só do mundo, inclusive, né? O próprio Kemer, uhum, essas coisas assim. Aí acaba tendo bastante, bastante coisa pra decorar mesmo, de informação.
Aí nesse capítulo foi legal usar um mapa, assim, pra entender por onde que o Straven andou e pra onde que ele foi, assim. Quem não consultou, né, se procurar no, ali no Google, a gente pode colocar no post também o um mapinha da, é, do mundo ali,
de Geffen,
né?
É.
Do planeta, é bem importante, a gente vai botar no post ali pra vocês.
É interessante, uhum, entender, assim.
E ajuda, uhum, né? Ajuda, é, bastante a entender o que tá acontecendo e tal.
De, nossa, ajuda demais, cara. Ajuda,
uhum, ajuda muito, assim, pra tu entender onde que o Genliai tá indo e onde que o Straven tá indo. É, e por que que depois eles se encontram, né?
Uhum. Uhum.
E por que, é, que o Genliai, uhum, passou por um rio, por um mar, e o por que que o Straven passou pelo rio, pelo mar, e por que o Genliai não passou e tal?
Aham, uhum, sim.
Uhum. É, esse capítulo acho que serviu mais pra não humanizar, mas assim, pra tu entender melhor o personagem, o Straven, né? Porque até então tu também era... Tu tinha a mesma desconfiança que o Genliai tinha, né? E ali tu começa a perceber que os interesses dele... Que tem alguma coisa por trás, assim.
É um capítulo que passa muito tempo, descreve muita coisa, assim. Ele é um capítulo, assim, bem um pouco maçante, assim.
Não, mas eu achei legal, assim, pra contextualizar.
É engraçado que nesse capítulo, novamente, a gente tem pistas da evolução tecnológica, né? Os caras têm aquela arma sônica.
Isso.
Que é uma arma que não faz barulho nenhum, que consegue ferir apenas por onda sonora.
Sim.
E que tem um alcance de 30 metros.
E aquele negócio também de que eles anunciam pelo rádio quando tem alguma pessoa que está em exílio. A partir de tal horário ali, da sexta hora, essa pessoa, ela pode ser morta, ela podem fazer qualquer coisa com a pessoa e que tu não vai ser julgado.
Sim,
isso. Né? Tem isso.
Uhum.
E daí eles mostram na prática, né? Como que funcionou isso usando o Straven como exemplo, né?
Sim.
Porque ele acaba sendo exilado, né? Expulso, e ele tem que fugir.
Antes da hora, né?
É, tipo, esse capítulo mostra duas coisas que a Úrsula já antecedeu, né? Que ela mostra o exílio, uhum, né? Que a gente tem naquele conto. E mostra também que fala que o Straven encontra o Ashen, que seria o Cameron dele, que se juntou à religião dos videntes, né?
Uhum.
Que daí ele não precisa explicar, uhum, mais o que é vidente, porque ele já falou nos outros capítulos. Isso que é legal, vai, de tudo já tem contexto quando ele vai explicando.
Sim.
Uhum, sim.
E a gente novamente tem uma pista de como o Tibi não é um cara legal.
Sim, sim.
Aí o capítulo termina com o reino, né? Os comensais de Orgheim encontrando o Straven e chamando ele meio que pra mais próximo pra ter as informações que ele sabia, né? E o Straven contando sobre o Genliai. Falando que ele achando que o Genliai não é um cara que é um cara da paz e tal, sim, que tá querendo que realmente o que ele fala é o que ele quer. E os comensais começam a achar que o Genliai seria interessante pra eles nessa pseudo-guerra, confronto
aí...
que tá acontecendo de Karhaid e Orgheim, né?
Volta a aparecer outro aspecto do mundo, né? Tem esses dois países, o Karhaid e
Orgheim.
Orgheim.
Karhaid e Orgheim, que... Existe uma disputa de um espaço, né? Entre esses dois países, né?
Uhum.
Só que, tipo, não trata como guerra, eles tratam de outra forma. Porque, como o Genliai disse lá no começo, lá, eles não têm bem o conceito de guerra, né? É diferente, uhum, e tal. Até porque... Aí que fala da morte também, que a morte... As pessoas morrem pelo frio, então não... As pessoas ficam se matando, tem uns aspectos assim, né?
Uhum.
É muito legal, assim.
O que eu achei muito legal é que ela explica que como não existe o sentimento de nacionalidade, de patriotismo, não existem guerras.
Isso.
Porque eles não defendem, tipo, eu não vou te atacar pelo que tu prejudicou uma terceira pessoa ali. Tipo, eu não tenho nada a ver contigo, mas eu vou te atacar. Não, os conflitos, eles são... eles são resolvidos entre as partes.
Uhum.
Entre as partes envolvidas, tipo, eles se resolvem, entendeu? Eu não compro a briga do outro.
Sim.
Por isso que os povoados, eles não se aliam, não existe esse esquema de... apesar de ser dividido em, tipo, condados, povos, reinos...
Sim.
Eles não têm esse sentido de coletividade na questão de nacionalismo e tal.
Uhum.
Eu achei interessante ela explicar, porque eu nunca tinha... Assim, talvez já tivesse, mas parado pra pensar e refletir sobre isso, sabe?
Sim.
Que é o muito comum, né? O que acontece, assim, as guerras que aconteceram na humanidade, assim, tem muito a ver com o patriotismo, né? Porque é que nem o Brasil comprar uma guerra e, assim, dos Estados Unidos, um negócio assim, né? Tipo, que não tem nada a ver com a gente, sei lá.
Sim, sim.
É, enfim, ela explica de forma didática isso, né?
Uhum.
Mas ela não explica nesse capítulo, ela só explica isso no capítulo do que daqui a dois capítulos, quando o Genryai chega ao Odheim. Aí acontece que uma coisa que a gente não comentou é que o Genryai, ele é o primeiro móvel, que ele é um cara enviado a um planeta depois que investigadores fazem todo um estudo sobre o planeta. E aí a gente tem a surpresa que no capítulo 6, 7... é um capítulo dizendo sobre o relato de uma investigadora que teve muitos anos atrás nesse planeta, e é justamente falando sobre o que a gente estava mais curioso, pelo que eu lembro no primeiro episódio, que era essa questão do sexo, de como que ele ia tratar esses seres andrógenos, né?
Uhum.
E ele já começa com uma bomba dizendo que provavelmente esse planeta é resultado de um experimento. E eu fiquei tipo, what?
Como, não, ele fala não só desse, como todo daquilo que criou todos os... os planetas
todos
humanoides.
Os outros, né?
Isso.
Porque acaba que todos os planetas são um experimento. Ele fala que tem humanos alados em não sei que outro lugar.
Sim.
Nossa.
E é legal, porque daí ele vai dizendo que, tipo, qual que seria o sentido desse experimento? Seria um sentido de fazer assim, se a gente fizer seres que têm os dois sexos, será que a cultura, ela evoluiria do mesmo jeito? Ela fica se pondo essas questões, mas ela diz que como ela não tem um estudo aprofundado nesse assunto, ela prefere só investigar como que é a biologia do comportamento, né?
Uhum.
É, porque ela é bióloga, né? Não uma socióloga, um negocinho, ela fala.
E aí,
tipo, ela não tem aqueles conhecimentos.
É muito interessante, porque diz que os seres ficam 18 dias totalmente sem nenhum instinto sexual, como se fossem assexuados, até que eles entram no Kemer, que seria uma forma de Sil, onde eles encontrariam outra pessoa que corresponderia a esse Kemer e cada um assumiria um órgão genital e eles copulariam e acabaria o Kemer e eles voltariam a ser assexuados, assim.
Isso, é muito louco.
É, e um deles engravidaria e se mantém com aquele órgão sexual até o fim da gestação.
Isso, até o fim da gestação e 8 meses depois na lactação.
Isso, mas pode variar, porque... tem o casal, né, o par ali, pode tanto primeiro um engravidar, depois o outro engravidar, assim, eles nunca assumem a mesma forma.
Não,
sempre.
Isso,
sempre vai descobrir na hora,
um
assim.
Cara, e ela fala também sobre esse aspecto de imagina, é um ser andrógeno, então ele engravida e tal, tem a criança, mas depois ele volta a ser aquele ser assexuado, como o Caio comentou antes, assim. E aí tu é uma sociedade sem a ideia da maternidade, né? Sem a...
paternidade. E paternidade também, né?
Isso, sem a ideia da maternidade e da paternidade, né? Então, as crianças, elas ficam meio... até fala ali que é bem que a gente falou, né? Ela não é exatamente uma socióloga pra avaliar os aspectos que isso acarreta na formação, né, dos seres humanos ali, né?
O que ela fala é que a preocupação com a cria não tem nada tem a ver com maternidade ou paternidade, assim, tipo, é indiferente. É ambos que geraram têm a mesma preocupação, assim.
Isso, existe um senso comum de que a maternidade, ela é mais ligada com o filho, que nesse planeta não existe, né?
Isso.
Que, inclusive, ele fala que, sobre a criação das crianças, ele fala que não existe muito carinho, ele nunca viu ninguém bater numa criança e que não existe a sensação de possessividade em cima das crianças. Isso, na verdade, ele comenta no capítulo dos videntes. Ele diz que lá nos videntes, 1/3 da população cuida das crianças e os outros trabalham.
Um
e as crianças, elas ficam livres pra fazer o que quiserem, são ensinadas e tal. É um negócio bem diferente do que a gente tem aqui, por exemplo, né?
Sim, é bem...
E das poucas
É outro tipo, né?
Sim. E das poucas ponderações que ela faz sobre a sociologia, ela fala que qualquer pessoa pode engravidar, então ninguém tem a liberdade de macho livre que existe nos outros planetas, né? Que seriam que o homem, ele tá mais livre porque ele não precisa se prender a uma gestação como uma mulher tem que se prender.
Sim.
Né?
Uhum.
E ela fala que por isso os cargos sociais não têm distinção de sexos, né?
Sim, e ninguém é mais frágil do que o outro. Eles... não tem essa visão, assim, de fragilidade, não tem essa visão de um é menos do que o outro, assim.
Isso é legal porque ela diz que não é socióloga, mas ela faz umas ponderações, assim, muito legais. Tipo, ela fala que como tu fica no período de cio. E o teu órgão genitor só se... O teu órgão sexual só se manifesta quando tem a correspondência do outro. Não existe sexo sem consentimento.
Uhum.
Não existe nenhuma forma de estupro.
Uhum.
E aí, quando ela vai relacionar isso de, com... Por que nesse país não tem guerras? Ela fala assim, o que é uma guerra se não um estupro de um país no outro? Então, por isso que a sociedade que não consegue enxergar o estupro não consegue enxergar uma guerra, assim. É muito legal essa relação que ela faz.
É verdade, mas...
Uhum. É verdade.
E agora a gente tem o capítulo 8, que é Outro Caminho para Orgoi, certo?
Uhum.
A gente começa com o Gin Liai apresentando meio que o nomadismo a que ele está se autossujeitando recentemente. Que ele fala que não é o comportamento padrão do primeiro móvel, porque normalmente o primeiro móvel ele fica no lugar, absorve cultura, transmite a cultura do ecumen e tal, e ele não tá fazendo isso, ele tá como uma pessoa normal andando e conhecendo o país, né? Um completo turista, na verdade.
Não é aí em Orgoren que ele comenta que as crianças, elas vivem com os pais só até um ano, depois elas vão para um centro onde todas são tratadas iguais e têm as mesmas...
Sim, ela...
oportunidades.
Sim.
Daí todas as crianças crescem separado dos pais e têm todos os mesmos tratamentos e tal.
É quando ele chega lá mesmo. Mas agora ele tá em Kai Hadin. Agora, aí ele tá falando que ele tá se autossujeitando a esse nomadismo e tal. E daí ele volta pra Erhengrang. E daí na volta ele descobre que o rei tá grávido e que quem tá no poder
é o Tid, né?
É o Tibi. Daí ele vai e ele quer tirar o visto e ele percebe que o ar da cidade mudou. Ele tá muito mais pesado. Ele percebe que há mais soldados, principalmente soldados armados pela cidade. E ele reconhece que a cidade parece estar economicamente mais forte.
Uhum. É aí que ele fala do Tibi, né?
Sim, e ele fala que agora o Tibi fica muito nesse negócio de ficar falando no rádio e ficar falando de amor à pátria e não sei o quê.
É, ele tenta botar um patriotismo. Como é que chama?
Patriotismo, né?
Patriotismo que não existe,
sentimento,
né?
Sentimento patriota.
E é bem engraçado que a galera fica meio tipo, foda-se.
Aí eu achei engraçado. Essa parte me lembra muito... Esse cara me lembra muito Hitler. Esse tipo de discurso e esse tipo de... Porque ele quer evoluir o país. Então, a maneira... Aqui ele recorre para evoluir o país economicamente e a guerra.
Uhum. Sim.
Isso. É o mais interessante nesse capítulo é justamente essa comunicação do rádio do Tibi, né? Porque é alguém Liai interpretando o que o Tibi tá dizendo. E ele diz que nenhum primeiro-ministro falava tanto no rádio quanto o Tibi, e o Tibi fica falando de amor. Sendo que ele quer, na verdade, falar o contrário de amor, que seria guerra. Só que uma coisa que a Úrsula fala várias vezes no livro e não fazia muito sentido era esse negócio que ele falava que, é muito comum um assassinato, mas nesse país, nesse planeta, não existe guerra. E aí tu entende que é porque, isso tá diretamente ligado a esse termo da hospitalidade. Porque, tu só pode cometer um crime contra alguém que tu conhece. Então, se tu vem um estrangeiro na tua casa, tu não conhece ele, então tu tem que ser hospitaleiro. Só que o teu vizinho, que tu já conhece, que tá todo dia contigo, ele pode te dar motivos pra querer um assassinato. Então, por isso que um assassinato seria comum entre vizinhos. E aí o que o Tibi fica tentando implementar é um sentimento de que nós não somos seres individuais, que nós somos uma nação. Porque existe um conflito na fronteira entre vilas, porque as vilas são vizinhas, então elas podem ter conflito. Mas o país, Karhide, não se une pra ajudar essa vila pra fazer uma guerra, porque eles têm um sentimento individual. Então o que o Tibi quer fazer é que eles tenham um sentimento nacional de amor próprio entre eles, pra que eles se juntem numa guerra naquele... ponto do conflito entre fronteiras, entende? Isso que é legal, que ele explica nesse capítulo.
Ele fala também que sobre a questão da civilização e o oposto da civilização é a guerra,
Sim.
né? E dele diz assim, das duas coisas, ou se tem uma ou outra, não ambas.
Isso.
Ou tu tem a civilização, ou tu tem a guerra, né?
Gente, só um minutinho que eu grifei um texto aqui, que, se não me engano, é bem antes do capítulo 8. Tipo, lá no capítulo, capítulo... 3, 4, sei lá. Existe um diálogo entre o Gin Liai e o rei, que eles falam sobre patriotismo. E aí o Gin Liai comenta que não quero dizer de amor quando falo de patriotismo. quero dizer medo, medo do outro. Uma coisa que lá no capítulo 3, tá ligado? Tipo, ele tava falando exatamente desse aspecto, falando do... Não é amor.
Tem muito isso de retorno, né?
Eu vou falar de amor, mas na verdade eu tô falando do medo que o outro pode trazer pra mim. Então, é diferente, né? É legal essa convicção um pouco diferente.
É, ele justamente fala que no rádio o Tibi fica falando amor, mas não soa como amor.
Isso.
Né? Soa como algo totalmente oposto, isso. Né? É bem legal isso.
Exatamente.
Isso mostra que, tipo, teve um roteiro, sabe? Tipo, teve uma análise antes de escrever isso, assim, pra que os termos retornassem, pra que tudo fosse coeso, fizesse sentido, assim, é muito legal.
Legal.
Uhum. Perguntei pra ti, Caio, quando eu tava lendo, pra entender, eles têm uma sociedade socialista, né? O método...
Em Orgorim?
Deles, assim.
É, como a gente tinha comentado, é o que mais se assemelha a um socialismo, assim, né?
Uhum.
Que eles falam que as crianças, elas... com um ano de idade são separadas dos pais e vão para a mesma escola, então todo mundo tem a mesma chance de crescimento, mas isso não quer dizer que não tenham pessoas que são mais ricas que outras, né? Ele deixa isso bem claro.
Mas é engraçado, porque não é socialismo puro que eles têm, é um sócio-capitalismo bem forte, porque tem todo esse negócio da parte social de todo mundo ter chances iguais,
a meritocracia,
as crianças serem separadas da família e tal, mas tem o negócio do dinheiro. O cara que acolhe o Guiai, ele é classificado como rico. O cara tem uma casa lá só pra ele.
E ele tem
onde ele coloca todo mundo que trabalha pra ele.
Isso, ele tem um monte de empregados também, né? Então isso
só que é totalmente contrário ao liberalismo, o gordo. Porque todos os cargos são do governo.
Isso.
Ele diz que até por isso que tem tantos cargos. Que tem o cara que abre, que é o garçom, tem cara que é o motorista, isso. Que é uma coisa que não tinha em Car Ride.
O governo é obrigado a te dar o cargo.
Porque todos os cargos são do governo.
Eu achei interessante ela citar, assim, o modelo econômico e tal. Só outra coisa antes, nesse capítulo também, que aí que ele cheira em Orgorim, e o tratamento dele é totalmente diferente de quando ele tava lá com o rei.
Aham. Ah, ele ganha banho quente, o pessoal é super receptivo, tratam ele bem pra caramba.
O pessoal tá interessado.
Tá
interessado na mensagem dele, né?
Meu, é engraçado, né? Porque até agora a gente não tinha tido essa noção de que ninguém se preocupa com conforto em Car Ride.
Uhum, sim.
É, ele falava que as lareiras, elas não eram pra aquecer o corpo, só o espírito, porque nenhuma lareira aquecia nada em Car Ride, assim.
É, porque eles que, na verdade, eles não queriam perder a resistência ao frio, então não podia aquecer muito.
Pois
é. Tem isso.
Ah, ele começa a falar.
Mas isso ele comenta em Orgorim, ele comenta isso.
E é engraçado, e é engraçado que o comensal fala que falaram pra ele tratar alguém em Liai como se tratasse uma mulher grávida. Alguém no Kramer feminino. Kramer?
Sim.
Kramerin, no Kramer feminino, enquanto gestando.
Sim.
Sim, daí ele ainda se dá como exemplo, né? Ele falou assim: olha, tá bom esse tanto de cobertor, porque quando eu estava grávida.
Sim.
Meus pés não esquentavam e eu tinha que ficar o dia inteiro em frente à lareira.
Sim, por
todo o processo de gestação e tal. Tipo, é bem, bem interessante.
É até engraçado.
Uhum. Ele fala assim, tipo, com naturalidade, né? Porque quando eu estava grávido, isso aconteceu.
E como já tá tradição no livro, a gente tem novamente um conto, que eu espero que essas intercalações de conto se deem até o final do livro. E a gente tem um conto que é o título mais curioso, que foi Staven, o Traidor.
Sim, cara.
E eu fiquei tipo, what? Como assim? E eles, tipo, vão falar de um negócio muito legal no livro, que o nome que tu se refere à pessoa é sempre o último nome dela, diferente do que a gente tem aqui na Terra, né? No caso, nosso planeta. Enquanto os nomes anteriores têm relação à ligação materna dele, porque é a ligação genitora. E aí tu tem um conto que explica da onde que surge o nome Straven, por que ele ficou famoso, né? E da onde que veio.
Sim.
E é muito. É um conto bem básico.
Na verdade, né? Não é um nome, é um título.
Isso. E é um conto bem, bem simples, assim, muito legal de ler.
Uhum. Na verdade, ele trata como se fosse dois povos, né? Os povos que são os Stravens e os outros lá,
Strokes.
Que eu não lembro o nome agora.
Não. É os Stokes e os Ertri.
Isso.
São os dois povos. É como se fosse um Romeu e Julieta adaptado, assim.
Isso,
que são dois povos que estão em guerra.
Isso. O conto, o começo do conto, ele parece um negócio muito Romeu e Julieta.
É, muito. E acontece que um dos herdeiros, ele tá esquiando, e aí ele acaba precisando de ajuda.
Isso.
E quem acolhe ele é uma pessoa de uma casa do outro reino, porque ele tava na fronteira. E eles se apaixonam, mesmo não estando no período de Cameron, eles acabam ficando no período de Cameron, dizendo que é como se fosse uma paixão, assim, algo sobrenatural.
Não, um deles tá no Cameron.
Isso, mas o outro não tá. E o outro
Sim.
fica,
Aí ele é seduzido.
Com a força do outro. E aí eles têm um...
Como nos é dito antes, a sedução é possível, mas não é habitual. E nesse caso ocorre a sedução.
Isso, e aí um deles fica...
Mais ou menos.
É.
Aí o cidadão de estoque fica grávido, só que daí pessoas veem o cidadão de Erte naquela casa e matam ele. Uhum. E aí que tu descobre que, na verdade, esse cidadão de estoque era o rei de estoque, né? Era como se fosse o governante.
Era o filho do
e
rei.
E aí ele se isola...
Era descendente,
por...
né?
Isso, ele se isola... ele se isola por 8 meses pra ter essa criança, e quando ele tem, ele vai até o reino de Erte entregar essa criança dizendo que ela é o herdeiro legítimo.
Uhum.
E aí a história, como toda história boa, a história é um ciclo, né? Esse herdeiro um dia foge dos seus irmãos que querem pegar o trono e chega na mesma casa onde o pai dele chegou anos atrás e conhece novamente o que seria o pai, a mãe dele, né?
Uhum.
E aí nesse momento
tem o mesmo diálogo.
É, mas em nenhum momento ele se apresenta como progenitor.
Isso.
Ele aparece
só
lá.
Só que pela gentileza eles selam que haverá parceria entre essas duas casas e elas não mais iam guerrear.
Sim,
né?
Que haverá paz.
É um conto bem básico e bem legal.
É, porque na verdade é pai e filho conversando, né? Sem saber. Tipo, sem o filho saber.
Só uma observação, Caio. Ele não saiu fugindo. Ele saiu pra caçar normal e os irmãos dele armaram uma emboscada.
E ele fugiu?
Não, ele matou os caras.
Não, ele matou os irmãos e correu perdido, assim. Ele tava meio desnorteado e acabou naquela cabana.
É porque ele tá todo ferido.
Isso. Ele precisava de ajuda, né?
E aí que entra a ironia da história, né? De novo, né?
Qual a ironia?
A ironia de novo a guerra ter levado a ele encontrar o cara da outra casa, da outro, na verdade é o pai ou mãe dele, é porque quando tem emboscada a ideia era matar o cara, porque ele era meio que um bastardo, né, e aí de certa forma é uma ironia, ele vai lá, mata os caras e fica ferido, volta na casa e tá a mãe dele, o pai dele, eu não sei,
é a mãe que fica na casa, a mãe que sobrevive,
a mãe, né, fica na casa e é recebido de novo, exatamente da mesma maneira que aconteceu com o pai dele antes, né?
Isso aí, tipo... Isso, o legal é porque ela estabeleceu essa questão do sexo e tu pode tirar várias histórias, assim, e encaixar nesse sexo, nesse modelo que tem, e, tipo, as histórias ficam muito diferentes, fica muito legal.
Sim.
Assim. Só que eu acho estranho porque eu só consigo imaginar todo mundo como homem,
isso,
sempre.
É.
Eu não consigo... Mesmo que ele relata que o Straven tem os traços femininos, mas eu sempre imagino ele como homem. Eu acho isso muito estranho, assim.
Eu imagino
porque
eles
justamente
meio...
Justamente essa repetição do pronome ele, né? Em tudo, né? Sempre ele.
Eu imagino eles meio alienígenas, assim. Eu imagino com a cara, sabe? Sem o nariz, assim? Só, tipo, uma cabeça meio... Sei lá.
Voldemort, assim?
É, meio Voldemort, assim. Só que não assusta, tipo... Mais simpático, assim, sabe?
Mas eles têm, eles falam que eles têm o nariz fino, né? Por causa dos
fios.
É.
Uhum.
Vocês perceberam, a curiosidade que tem nos nomes dos capítulos? Por exemplo, tem dois capítulos que falam de Orgonheim, que é Um Caminho para Orgonheim e Outro Caminho para Orgonheim. Aí agora a gente tem o 10º capítulo que se chama Colóquios em Mishnori, e o 11º capítulo, que é o capítulo que a gente ainda não leu, que será Solilóquios em Mishnori. Eu acho legal essa repetição dos nomes dos capítulos, assim.
Uhum.
Os nomes do 10º capítulo e do 11º faz parecer que tá tendo algum, sei lá, algum evento universitário, assim, na cidade.
É. E esse 10º capítulo? Eu achei um capítulo bem parado, só que ele é um capítulo que, tipo, prepara terreno, assim. Ele tá preparando terreno porque o próximo alguma coisa vai acontecer, assim. Porque é o Gengliai dando satisfações pra todos os comensais de Orgonheim, né?
Sim.
É basicamente um interrogatório, né?
Isso.
Mas a gente tem informações novas aqui também. Nos é apresentada a ideia de que, mesmo que ele peça ajuda agora pelo aparelhinho dele, a nave demoraria 17 anos para chegar. Mas, se ele quiser, tem uma nave de suporte para ele que está orbitando o Sol dessa...
Isso ele não tinha falado, né?
Dessa galáxia ali.
Isso é foda.
Isso, e ele não tinha falado pro pessoal em Kaihide, porque ninguém parecia confiar nele o suficiente.
É, pra não se sentir ameaçado.
O que eu acho engraçado é que ele teve a revelação da vidência, né? Que em 5 anos o Geffen ia se afiliar ao Ekumen, só que pra todo mundo que ele fala, ninguém dá a mínima.
Sim.
Tipo assim, eu tô esperando a relevância dessa vidência ainda. Se vai ser uma maldição pra ele, tipo, ah, ele vai estar quase morto, ele vai saber que isso vai acontecer, ele não vai entender como é que Geffen pode se afiliar, sendo que ele vai morrer, alguma coisa assim. Acho bem engraçado, assim, que isso ainda não teve uma relevância muito forte.
Eu acho até, Caio, que todo o esforço que ele tá tendo agora com relação a levar a palavra dele para todo o planeta de Gethen e tal, é justamente por conta dessa vidência que o cara dessa pergunta que ele fez e o pessoal respondeu pra ele, saca?
Isso, porque ele até já tava desmotivado, né?
Exatamente.
O que aconteceu foi que a vidência deu um motivo pra ele, e isso é um paradoxo,
isso,
né?
Isso, é, porque daí
tu vai fazer porque tu sabe que vai dar certo.
Tu não sabe quem veio primeiro, né?
Ele queria saber se ele desistia ou não, se ele ia embora agora e voltava daqui com tantos anos, ou ele permanecia ali tentando, uhum, né?
Sim.
Pô, mas 5 anos, pô, é um baita prazo pra dar, né? E ele foi o mais inteligente, né? Porque ele fez uma pergunta que responderia sim ou não.
Isso.
Então foi uma boa pergunta.
Não abre brecha.
Mas a gente não sabe qual é a nação que vai... No começo do livro, naquela conversa com o rei, ó, puxando lá de trás de novo, ele fala pro rei que tudo bem se o rei não quiser fazer parte do Cumen, porque ele pode tentar em outra nação, e não importa qual nação aceitar fazer parte do Cumen. Acaba que no final das contas, a primeira nação que aceitar fazer parte do Cumen vai acabar representando o planeta. E quando a gente obtém essa resposta de que Gethen vai fazer parte do Ecumen em até 5 anos, a gente sabe que a missão dele vai ter sucesso, mas a gente não sabe se vai ser ele que vai obter esse sucesso. Ele pode morrer no processo e vir outra pessoa e completar a missão.
É.
E a gente não sabe que país que vai aderir primeiramente.
Sim.
Se é Karhide, se é Orgorin, ou se é ainda aquele terceiro país lá do sul, lá, que não falaram quase nada dele até agora.
Que ainda não foi citado, só que a gente só sabe porque a gente tem o um mapa.
Exatamente.
Não, ele é citado algumas vezes, cita, mas pouquíssimas vezes.
Eles falam assim e tu fica meio... Eu fiquei meio com o pé atrás, né? Porque... Eu fiquei com a impressão de que, como eles estavam meio que com aqueles conflitos entre aquelas duas vilas ali de cada país, eles dão a impressão de que eles querem fazer aquele vínculo com o Ecumen para meio que ter uma vantagem sobre o outro país. Só que, na verdade, o que o Genliai fala é que quando o outro país estiver preparado e quiser, eles têm total liberdade, eles também podem aceitar, né? Isso não é pra se tornar um diferencial, assim, na verdade, todo mundo tem... Eu fiquei com a impressão de que eles são tipo um mono, assim, porque depois ele fala que ele explica como que funciona o Ecumen e que... Eles não podem, eles não interferem, né? Eles não têm políticas, assim, eles não têm normas. Cada mundo, cada país, cada coisa, eles seguem as suas próprias regras. O Ecumen, ele só serve pra fazer esse livre mercado.
Ou ele aconselha?
Não, a ideia do Ecumen é só fazer troca de conhecimento. Troca de conhecimento, de comércio.
É, só que assim, eles se contradizem um monte, porque...
Ah, não, isso é óbvio, é. Existe uma influência natural, né?
Isso aqui é uma contradição, Sardo, porque assim, ó, depois que o Ecumen chega, tudo muda no planeta. Ele já falou isso. Só que daí, ele mesmo, como o Genliai já é um cara inteligente, né? Depois que ele tem essa reunião com essa galera, ele fala assim, ó, todo mundo tá querendo que se afiliar ao Ecumen aqui. Tipo, realmente eles podem conseguir que Orgrim se afilie ao Ecumen. O problema é que todos esses comensais estão vendo a filiação ao Ecumen como um meio de governar o planeta, e não como um fim, porque tu se afiliar ao Ecumen é porque acabou uma era e vai começar uma outra era no planeta. Ele deixa isso bem claro, assim.
Sim, não, sim. Uhum. Mas o que eu achei mais legal, assim, nesse capítulo, principalmente, é porque dá aquela ideia, assim, de... Pô, tá todo mundo me tratando super bem aqui... Tá estranho isso aqui, saca? Tipo...
Sim, sim.
Tu começa a ficar naquela, assim, cara... Tão bajulando demais, tá... Vai acontecer alguma coisa aqui, ou... Não sei. E aí, o bom é como termina esse capítulo, né? Falando assim, tipo... Não, eles só estão aqui tão interessados nisso, porque o Straven falou, senão não rolaria nada.
Isso, e aí volta aquela questão do Straven, né?
Isso.
O que que é o Straven, né?
Nesse capítulo é apresentado pra gente a ideia das facções, de como funciona o governo de Orgrim, que tem os 33 chefes de Estado... E aí meio que parece o Senado brasileiro, assim, sabe? Tem cada um afiliado a um certo tipo de facção.
E ninguém trabalha.
Certo, porque a palavra... Isso. Ou seja, a palavra facção faz parecer que é um negócio vil, assim, sabe? Sendo que é só é só outro modo de falar, meio que um partido. Não tem as burocracias por trás da formação do partido.
Uhum.
É muito mais livre. Aí acho que é por isso que eles usam a palavra facção. De que maneira é explicado como... No jantar ali, todo mundo faz parte da mesma facção, mas todo mundo que tá apoiando ele, tem gente apoiando por diferentes motivos.
Sim.
Inclusive tem um cara ali que é um espião de Karhide e tá
isso.
ali. O que é muito engraçado. Porque tipo, o cara acha que é espião e que tá ali tranquilo.
E todo mundo sabe
que o cara é espião.
É, isso é engraçado.
Só que Sim. Eu acho engraçado que o Estrema realmente é o mais manipulador. Porque tudo que ele fala acontece ou é tomado como verdade. Tanto pros comensais falando com ele, quanto ele falando com o Genlia. E assim, é uma coisa bem curiosa.
Sim.
É meio que o Estrema que vai guiando o rumo do que as coisas acontecem, assim, sabe?
E tu sabe o que, que eu acho mais foda mesmo? É, tem dois momentos já que ele vai é meio rola um interrogatório, né? Com o Genlia.
No jantar.
É quando ele chega lá, que o cara recebe ele e tal. E agora, depois, nessa janta, almoço, sei lá. Mas...
É, o almoço que fica...
Tem um único cara que não fala nada, que é o Straven. Tá ligado? Ele não fala. Tá todo mundo falando, fazendo pergunta e tal, e bicho tá. Ou quando ele tá presente,
é,
né?
É, mas no segundo encontro o Straven não foi, né? No primeiro é legal porque ele fala que, ah, eu estava lá naquele jantar e vi uma figura sombria num canto. Aí, tipo, quando ele se aproxima, a figura é o Straven olhando ele lá.
Sim.
E vai, conversa com o Straven uma frase, que daí o Straven fala, e ele fica encucado com aquilo o resto da noite, não dando bola porque mais ninguém tá falando, assim.
Sim. É muito bom.
Aquela rodada sobre o que cada um mais gostou e não gostou do livro até agora e o que cada um acha que vai acontecer. Vamos começar com o Gordo. O que, que você acha, Gordo, sobre essas três questões?
Eu tô gostando bastante da história, apesar de que ela não tem muita ação. Ela é uma história muito mais centrada no raciocínio do personagem e na política das coisas, como a gente tinha previsto no primeiro episódio, que poderia ser um livro muito mais político do que ação. Apesar de ter... Aliás, ele é tão mais político, tão mais focado na política do que na ação, que o único ponto de real ação que teve, que foi quando ele tá lá na primeira cidadezinha que ele entra em Orgorin, e a cidade é atacada, ele foge e ele vai com o pessoal pra fora da cidade, e não se desenvolve esse ponto da história, sabe? Tu não sabe quem atacou, não sabe por que atacou, não sabe se a cidade foi completamente destruída ou se sobrou alguma coisa, assim.
Inclusive, esse trecho ainda fala que ele acordou de um pesadelo. Eu não sabia se era um pesadelo ou se era
Sim.
a cidade mesmo que tava pegando
fogo. Eu achei que ele tava sonhando, assim. Aí, quando começou a ir muito longe, eu pensei, tá. Não, ele não tá sonhando. Isso aqui tá acontecendo, então calma.
Tá acontecendo.
Tá. Agora faz sentido.
É que nessa hora ele mostra ele em meio aos conflitos, né? Porque como ele é um cara, tipo, um alienígena que veio de fora, ele é tratado com mais respeito, assim, né? Ele é como se tivesse um diferencial, assim, ele é tratado com diferencial. E ali ele tá no meio do povão, né? Tá vendo os conflitos, assim, como que acontecem, né?
Sim, ele tá naquela zona de guerra lá, né?
Uhum. Algo que ele nunca ia presenciar se não tivessem confundindo ele, né?
Sim.
Talvez isso a autora use mais pra frente, sabe? Tipo, pra ele ver que ele, assim, ah, mas eu tive naquele conflito, então eu sei como que as coisas acontecem na prática. Na teoria, às vezes, é de uma forma, mas tu não sabe como acontece na prática se tu não tá envolvido, né, às vezes.
Aham.
Exatamente.
Isso é verdade.
Enfim, essa é a parte que eu achei mais interessante. Eu gostei bastante, assim, essa parte do mais político, menos ação. Eu não gostei muito da forma como é apresentado o vocabulário, assim. Porque eu prefiro ter informação na hora. Por exemplo, quando apareceu o Kemmerin, que eu demorei um tempão até saber o que que era. Aí eu fiquei naquela, tá, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Alguém me ajuda, o que que é
Sim.
isso?
Sim.
Uhum. E eu pensei, poxa, talvez ela não tenha querido colocar notas de rodapé, mas há notas de rodapé em outros momentos do livro. Então eu não vejo por que não colocar notas de rodapé, né, nesse tipo de situação, sabe? Não é algo gravíssimo, mas é um incômodo pontual.
Uhum.
E o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente, eu acho que a história vai se passar muito mais em Orgorin agora. Porque ali parece que o pessoal dá atenção a ele. Porque em Karhide o pessoal claramente ignora o que ele fala. O pessoal parece ter medo dele e não ter qualquer plano próximo de aceitar as ideias dele, sabe? Em Orgorin, apesar de ter as ideias dele como meios e não como finais, eu acho que ele vai ficar ali e a história vai se desenvolver ali.
Entendi. Pode ser mesmo.
E você, Ni? O que, que tu acha que vai acontecer? O que, que tu gostou? O que, que tu não gostou?
O que eu falei, assim, o que eu gostei já eu falei ao longo do podcast, né? Eu gostei da escrita, gostei dos capítulos intercalados que davam um respiro para a história. Gostei dos temas que ela abordou, da perspectiva que ela deu assim, sobre a comunidade, civilização, guerra, sobre saber o futuro, tipo, essas visões, sabe? Esses pequenos... essas pequenas colocações que ela dá, assim, que fazem a gente refletir. Eu gostei muito, sim. E o que eu acho que vai acontecer, eu tô muito em dúvida sobre não só a motivação dos povos do planeta inverno, assim, que parece ter bem segundas chances, sabe? Segundas intenções. Mas eu também eu tenho as minhas dúvidas sobre quanto ao Ecumen. Eu não sei se ele é tão sóbrio assim como o Genliai diz, sabe? Ele é tão bondoso, assim, nossa, gente, realmente a gente não interfere em nada. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Entendi. Como humano, eu não consigo acreditar que seja tão correto como ele diz, sabe? Porque... pra mim tem muito a ver, muita política envolvida, e a forma como eles conseguem conectar esses 80 mundos, eu acho assim que eu não consigo acreditar que não tem nada errado com isso, que ele seja tão bonzinho assim como ele diz, sabe? Tipo, ah, não, tudo bem, a gente espera, a gente não vai interferir em nada, a gente só é uma conexão de conhecimentos. Eu não acredito que nessa liderança desse grupo não exista as pessoas negativas que nem tem no planeta inverno ali, sabe? Que tem esses conflitos de interesses. Eu acho que no Ecumen também tem. Eu acho que teria, mesmo que ela não mostre isso, sabe? Sempre me fica a dúvida, assim. Tipo, de que o Ecumen sendo humano, ele não... não tem como não ter esses conflitos de interesse, assim.
Também assim, né, como tu tá comentando agora, o que tu acha que é preocupação é porque aquele negócio, como é que tu vai imaginar que tu vai fazer parte de um conselho? Isso, de certa forma, o cara já tinha comentado, né, vai influenciar mesmo na população local, né? Não tem como não influenciar, por mais que tu se declare, eu sou isento, eu não vou mexer nas coisas que... Mas só o fato de ele já tá lá e apresentar o lugar, existem 80 planetas com essa situação, já complica pra caramba já, né? A galera que tá ali já vai ficar assim, tipo, pô, tem mais galera e não estamos sozinhos.
Sim, porque uma pergunta que ela responde também, a autora responde, é porque eu fiquei pensando assim, o planeta, ele vai participar do Ecumen. Mas o planeta tem vários continentes e cada continente tem um... Tipo, cada continente, cada país, cada condado, sei lá, tem um interesse. Aí ele explica, né? É porque, assim, tem um representante de cada país formando um conselho e esse conselho do mundo inteiro fala com o Ecumen.
Isso, exatamente.
De todos os planetas. É assim. Então imagina quantos interesses diferentes não tem, sabe? Acho que é muita treta, meu. É muita coisa, assim.
Sim.
Pra tu conceber. E tu, Sardo, o que tu acha? O que tu mais gostou do livro? O que tu não gostou?
Então, o que eu mais gostei do livro até agora foi o povo que existe no planeta de Geth, sabe? Tipo, características e tudo mais. E eu confesso assim que a história, assim, não, até agora, não, pra mim, não engrenou, assim, sabe? Não achei aquela história. Agora, o background que a Úrsula criou pra essa história, que eu tô achando, assim, sensacional. Então, o fato de não existir o gênero, o fato de não existir o patriotismo, não ser ligado, o fato de as crianças não ter vínculo materno, porque não existe aquela ideia de posse, né? Então, isso tudo eu achei... que faz parte do background, eu achei sensacional. A história em si, assim, não é que eu tô achando ruim, assim, é que ela, não sei, não me pegou ainda, sabe? Acho que ela tá enrolando, alguns momentos eu vejo que
ela tá
muito devagar, e aí eu fico, sei lá, pensando, sabe? Existe, sei, talvez, é que a gente ainda não tá na metade, né? Então a história ainda não me pegou. Quem sabe aí, né, a gente tem mais meio livro aí. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, eu acredito que vai acontecer a. Porque a gente viu ali no capítulo. No último capítulo, né, no capítulo 10, que é onde teve a reunião, que deu a entender que aquela nave que tá ao redor do Sol, tá em órbita do Sol, do sistema ali de Geth, que é onde Geth tá ali, aquela nave vai ser convocada pra vir pra Orgorien. Vai. E alguma coisa vai acontecer nesse aspecto, sabe? De tipo.
Vai pousar.
Isso, vai pousar e tudo mais. E vai acontecer alguma. Vai acontecer algum aspecto nesse. De. O Gen Liai acabar sendo visto como traidor, não só por parte do Ekumen, né? Quanto parte de Geffen, sabe? Tipo, ele não vai conseguir.
Ele ser usado.
Ele não vai conseguir fazer a conexão dos dois. E vai parecer pro Ekumen que ele tá como se fosse infiltrado de Orgorien ou de Karhide, ou sei lá, de Geffen. E vai aparecer pra Geffen em geral que ele tá como infiltrado, ele não vai conseguir lidar com esse jogo de interesse que a gente tinha comentado antes, né? Porque por mais isento, como a Nin falou, eu também acredito que isso vai acontecer, por mais isento que eu possa aparecer, não me impede que eu vou influenciar de alguma forma aquela população local. Aliás, já influenciei. Só o fato de o Gen Liai ter descido naquele planeta, ou antes até, né? De aqueles pesquisadores lá ter ido lá no planeta, já acaba complicando bastante a situação. Então, acredito que vai girar em torno disso. E é isso aí, então. E aí, Caio, o que tu achou até agora do livro? Gostou, não gostou? E faça aí a sua previsão pro final desse livro.
Então, eu vou tentar ser bem sucinto, porque eu não fui nesse episódio inteiro. Então eu vou falar que tudo que eu gostei engloba tudo que vocês disseram que vocês não gostaram. Eu gostei de tudo no livro até agora. Eu só achei confuso aquela parte lá que eu não sabia que era sonho ou não, mas eu só dei uma relida e funcionou. Eu achei muito legal o que o Gordo disse, que vai explicando aos poucos e tal, a palavra e tal. Eu achei muito bom que ele vai explicando com naturalidade, não pega na mão do leitor, ele vai jogando e tu vai aprendendo. Eu gosto que os capítulos rimam, que ele apresenta um capítulo, dois ou três capítulos depois ele é relembrado e tu vê em prática.
Ah, isso é legal mesmo.
Eu tô gostando de tudo que o livro tá apresentando. Eu tenho esse negócio que quando eu quero gostar de alguma coisa antes de eu consumir, eu vou acabar gostando. Então eu já queria gostar desse livro, então eu vou acabar gostando dele no final.
Uhum.
O que eu acho que vai acontecer, cara, o que acontecer pra mim, tipo, pode ser que ele se apaixone por alguém, ele entre no Cameron com alguém entre no Cameron com ele por causa, sei lá, de qualquer motivo, que venha o Ekumen e perceba que ele tá desvirtuando o caminho dele naquele país, ele não consegue mais representar ninguém, sei lá, o que pode acontecer ali. Eu só sei que
sim,
existe muita possibilidade, muita coisa pode acontecer. Tipo, a gente parou num capítulo que tem um leque incrível, só que eu acho que o que aconteceu no livro até agora é que o Gen Liai, ele é muito. Ele tem. Tudo nele tá. Ele não evoluiu ao longo do livro ainda. Ele tá com o mesmo pensamento com que ele chegou naquele planeta. E eu acho que esse pensamento dele vai mudar. É isso que eu quero que aconteça, pelo menos no livro.
Mas tu não acredita que vai dar algum problema essa linha de pensamento dele, crítica e. E o jeito que ele fala também, até a Nietzsche tinha comentado até. De falar do feminino sempre com um aspecto negativo e tudo mais, isso aí não pode acabar influenciando? Eu acho que pode, né?
Isso, então, eu acho que o pensamento dele vai mudar nesses dois aspectos. Nesse aspecto de que ele achar que é certo colonizar aquele país com o Ekumen e ele achar que mulheres são inferiores também, que é um pensamento que ele tem consolidado na cabeça dele pelo que ele descreve.
Entendi. Feitos as nossas considerações do que foi interessante, que não foi, a gente pode agora se preparar e se munir de informação para fechar o livro, né, Caio? Então,
isso.
Nos encontramos na semana que vem, aí a gente fecha o livro, né? Vamos fechar o livro e depois, acho que na semana que vem a gente tá preparado, ou não também, né? Pra poder falar dessa obra como uma obra inteira, né? Uma obra completa. E se você gostou do livro até agora, escreva pra gente o que você gostou, o que você acha que vai acontecer, o que você não acha que vai acontecer, ou eventualmente alguma crítica que você tenha na nossa análise. Fique à vontade, entre em contato com a gente vai responder sempre que possível. Então é isso. Se você gostou desse episódio, se gostou do... se tá... quer mostrar pros seus colegas que você tá lendo esse livro e que existe esse clube do livro, compartilhe o nosso episódio com seus colegas e com seus amigos. Nossa página no Facebook, nós temos o Twitter também e temos um e-mail particular se você quiser entrar em contato. E até na semana que vem a gente encerra esse livro.
Isso aí.
Beleza, então, galera, valeu, até mais. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, tchau.
E falou.
Tava bom, a gente foi achando que ia ficar melhor. Aí botaram pra ficar melhor. Aí foi ficando bom, mas agora parece que piorou.